Dar início à nossa audição. Já temos connosco a Federação Nacional dos Baldios, que fez a amabilidade de aceitar o nosso convite. Dar conta que o nosso Presidente da Comissão não pode estar presente, uma vez que está em trabalho parlamentar no norte do país. De toda maneira, tenho muito gosto em recebê-los aqui em seu nome, Vice-Presidente da Comissão, deputado Paulo Batista Santos. Iríamos concentrar a nossa audição sobre a temática dos fogos florestais e também sobre o Código Florestal, sendo certo que pedia-vos que concentrássemos mais a vossa atenção na questão dos fogos dos incêndios florestais, uma vez que é previsível, dado a informação que o Governo recentemente disponibilizou a esta Casa, que o Código Florestal seja revogado e, portanto, não vamos estar a discutir um tema que vai deixar de ser tema a breve prazo. Agradecer uma vez mais a vossa presença. Eu iria dar um período curto inicial, não superior a 10 minutos, à Federação, para expor o tema nos termos em que quisesse e através dos intervenientes que entendesse. E depois os seus deputados fariam algumas questões e depois, no final, fariam o favor de responder. Então, sem mais demoras, daria a palavra então ao Dr. Armando Carvalho, Presidente da Federação Nacional dos Baldios. Faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Vice-Presidente. Digamos, já agora, digamos, eu não sou doutor, digamos, sou apenas um diretor de uma Confederação Nacional da Agricultura e da Federação Nacional dos Baldios, sou Presidente da Federação Nacional dos Baldios, e é com muito gosto que acedemos o que está presente aqui hoje para participar nestes dois temas interessantes e exaltantes, digamos, do movimento associativo nacional. Em primeiro lugar, digamos, enfim, nós iríamos fazer aqui uma rodagem, digamos, aqui na mesa, iria apenas fazer uma nota introdutória, digamos, do tema que nos foi sugerido. Agradecer naturalmente a nossa presença, digamos, dois diretores e dois técnicos, digamos, da Valade e Federação Nacional dos Baldios. Penso que este, digamos, é um tema que ciclicamente, digamos, volta, digamos, à preocupação de todos nós, quer movimento associativo, quer a Assembleia da República, quer o Governo, quer a sociedade em geral. Creio que hoje vive-se, digamos, um momento em que há uma maior consciencialização, digamos, da prevenção dos incêndios, fruto e consequência, naturalmente, dos incêndios de 2003 e 2005, que vieram, de certa maneira, digamos, enfim, colocar, digamos, na ordem do dia a preocupação de como é que está este país e, particularmente, o espaço rural e o mundo rural. Creio que esta a questão, digamos, dos incêndios precipita várias abordagens. Nós iríamos apenas focar aquela que, numa ótica meramente associativa, tendo em conta que, naturalmente, que enfim, esta iniciativa, digamos, depende um bocado de que lado é que nós estamos, digamos, estamos a conversar um bocado sobre esta matéria. Naturalmente, que o que nós queremos aqui trazer é a nossa experiência e, particularmente, o movimento associativo enquanto estrutura de prevenção, de sensibilização, digamos, dos nossos associados e das comunidades baldias em particular. Bom, o que é que nós poderíamos dizer assim em termos um bocado desta abordagem inicial? O que é que ardeu, o que é que tem ardido neste país? O que tem ardido fundamentalmente são matas, são matos, área submetida à gente florestal, área comunitária, área baldia, e o que é que não tem ardido? A área florestal em que há uma gestão ativa consequente. Portanto, nós temos vindo ao longo destes anos todos a colocar, digamos, a colocar com muita força esta questão. E creio que não vale a pena estarmos aqui a chover no molhado. Ou seja, nós não podemos, naturalmente, passar por cima disto como o gato passa por cima, digamos, de brasas. O mundo rural tem a crise que tem. As nossas aldeias estão completamente despovoadas. A política agrícola comum e as políticas nacionais têm-nos conduzido à situação que nos tem conduzido. E, naturalmente, vivemos hoje um período particularmente difícil, porque só quem não anda e quem não visita as nossas aldeias, o interior, o norte, digamos, do nosso país, é que nos apercebe, digamos, da calamidade em que temos. Muitas vezes queremos uma pessoa para intervir, digamos, e não há, porque, entretanto, está completamente, digamos, certificado. Eu creio que, digamos, pronto, porque é que não, a gente pode dizer porque é que não ardeu ou que não tem ardido nos últimos anos o sobreiro, digamos, os eucaliptos, o pinheiro manso, etc, etc, porque há, de facto, aqui uma intervenção no quadro, digamos, de uma gestão, digamos, enfim, neste espaço florestal. O que é que nós hoje estamos a discutir, digamos, enfim, o ano passado, porque foi um ano que começa a ser um ano, não diria fatídico, de 2003, mas é um ano preocupante, porque sai fora um bocado de toda a perspectiva que temos vindo a falar e, digamos, o Governo tem vindo, digamos, a avançar e a tomar medidas. Eu creio que não, nós, tendo um bocado essa situação, hoje colocamos com muita força esta questão. Nós hoje temos no terreno muitos planos, muitas ideias. Nós temos os próprios, digamos, enfim, que precisávamos fazer uma avaliação, digamos, enfim, porque eles foram concebidos, e testá-los, aferir-los, o que é, como é que isto está. Nós temos os peitos, nós temos a CIF, nós temos o PGF, nós temos os PUBs, e a gente pergunta assim, tudo isto, e então continua a arder, digamos, a área que tem ardido, digamos, basta vir um ano, digamos, enfim, mais quente, né? Mesmo que não haja a incúria, o desleixo e todos esses fatores que muitas vezes estão associados um bocado a esta questão dos incêndios, porque é que, digamos, arde tanto? Perdão, arde tanto, porque agora gostaríamos de dizer o seguinte, temos muita coisa elaborada, muita coisa feita, e como é que ela se articula, como é que ela se operacionaliza? Portanto, eu tenho aqui connosco, enfim, pessoas que têm vindo a trabalhar um bocado neste tipo de projetos. Bom, e o que a gente podia dizer, os planos neste país, e particularmente nos últimos 5, 7 anos, são muito bons, mas não para ser executados. Esta que é a grande questão, que eu acho que a gente podia perder algum tempo, porque, digamos, o governo, de horas em quando vem, digamos, nós temos isto, de facto temos, e temos trabalhado. Pronto, eu não gostava, digamos, de terminar esta nota introdutória sem dizer o seguinte. Nós levamos um trabalho imenso, um movimento associativo, era a Valadê, a Florestas e outras federações, e fizemos aquilo que o governo depois veio a batizar, não de povos, mas de PGFs. E a gente diz assim, para que é que serve isto? Nós dissemos logo que não era um projeto acabado, que era um projeto inacabado, que era um projeto que sempre que um técnico vai ao campo, sempre que há uma alteração, digamos, enfim, neste espaço florestal, ele iria naturalmente ser operacionalizado, digamos, iria ser construído, digamos, enfim. Bom, o que é certo é que nós fizemos, num período recorde, de lá para cá, 2 anos depois, eles estão a ser aprovados a conta-gotas, né? É que passa o caracol. E há centenas deles sem ser aprovados. E nós perguntamos, questionamos pá, se é para isto que a gente está a gastar, digamos, dinheiro, digamos, enfim, o dinheiro que nós temos, que é pouco, para fazer face a todas estas solicitações, o que é que, digamos, está a acontecer. Nós hoje queremos fazer, digamos, um projeto. E as entidades, digamos, são tantas a dar pareceres que, digamos, tornam, obstaculizam. Né? Digamos, o sistema está completamente, digamos, há aqui uma entropia, digamos, de sistema que a gente tem que, digamos, que encontrar, digamos, a solução. Pronto, eu não iria perder assim muito mais tempo, porque eu creio que o que era importante era voltarmos um bocado, digamos, porque é que o sistema não funciona. Portanto, nós temos instrumentos que se fossem postos ao serviço de uma prevenção, nós, senhores deputados, hoje teríamos possibilidade de exibir nesta Assembleia, ou ano após ano, teríamos a oportunidade de exibir outros dados. Infelizmente, não podemos assumir ou exibir, pelo facto de termos muitos instrumentos, mas não há articulação, não há coordenação, e parece-me que as entidades, quer do Ministério da Agricultura, quer do Ambiente, quer, digamos, enfim, Ministério da Agricultura, do Ambiente e do falta-me aqui outra. E da administração, da administração interna, digamos, não se articulam, digamos, o terreno. Notamos aqui, para terminar, uma alteração que consideramos positiva no que diz respeito ao combate. Há um combate mais célere, digamos, mais interventivo. Há aqui melhorias, até de coordenação, seguramente que há. Há aqui problemas que estão emergindo no terreno, que nós depois, à frente, gostávamos de colocar, que é algumas questões que têm a ver com equipas de sabedores florestais e bombeiros. Há também aqui uma falta de espaço que nós temos vindo a colocar, onde é que cabe, né, a intervenção das comunidades. Apesar de tudo, temos comunidades que têm capacidade, que têm organização, que podem e devem dar aqui uma mais-valia e um acrescento à questão, digamos, enfim, da intervenção, digamos, enfim, no quadro do, quando se inicia, digamos, os incêndios. Mas também a legislação que temos não permite, não enquadra, e até temos alguns dissabores e alguns problemas quando há uma intervenção mais atempada, mais interveniente das próprias comunidades no quadro, digamos assim, já quando o incêndio está, digamos, já a ter alguma dimensão. Eu passava já de imediato a palavra ao Pedro para ele colocar, digamos, algumas questões relacionadas, digamos, com aqui as dificuldades que temos, digamos, de implementar todo este conjunto de planos que temos vindo a trabalhar.
Faz favor, eu sou o Engenheiro Pedro Gomes, é isso? Faz favor. Muito boa tarde. Assim, antes de mais, e continuando aquilo que o Armando Carvalho
já disse. De facto, quando falamos em incêndios florestais, eu penso que a abordagem terá que ser o que se passou nos últimos 5, 10 anos naquela área antes de arder. E não propriamente olharmos para aquela área que está a arder, ou que acabou de arder, e que meios é que vamos estar lá a combater e que quantidade de dinheiro é que está lá a ser gasto. De facto, se olharmos e fizermos o historial como deveria ser feito dessa área antes de ter ardido, percebemos que o facto de não de ter ardido em si, mas de ter tomado as proporções que tomou, se deve quase unicamente à falta de gestão. Considero que neste momento, pelo menos na nossa área de intervenção no distrito de Vila Real, de facto esta gestão não existe. Não existe, quer no particular, quer nas áreas que são cogeridas pelo Estado. A título de exemplo, por exemplo, eu fiz um exercício muito simples, pegado por dados disponibilizados no site dos serviços florestais, onde sabemos que, a nível nacional, existem 459 mil hectares de áreas submetidas a perímetro, e desde 1990 a 2008, eu fiz exercício que está disponível para todos, arderam 233 mil hectares. Corresponde a mais de 50%, só neste período. Significa que estes 233 seriam de área ardida, significa que parte desta área já seria de mato, ou seja, a questão que se coloca é que percentagem de floresta aqui ainda nos sobe. Fiz esse exercício para o distrito de Vila Real, e nas áreas cogeridas pelos serviços florestais, por exemplo, temos que floresta adulta sobram aproximadamente 16,7% de floresta adulta. Isto significa que nos próximos anos aquilo que podemos esperar é que realmente floresta não vai arder. Os dados que vão sair, a floresta vai diminuir, a área de floresta ardida. Mas a área ardida continuará a ser a mesma ou superior. Queria também falar um bocadinho...
Por exemplo, depois, okay. Já passámos o tempo e na parte final depois terá a oportunidade também de...
Queria também mostrar que, de facto, os inúmeros planos e figuras de planeamento que existem e que estão vocacionados para a gestão de planeamento florestal são inadequados para quem os quer executar. São planos e continuarão a ser planos desde que não sejam executados. Serão todos bons a partir do momento em que eles não sejam executados. Acho que é preciso ter cuidado e perceber, caso a caso, e é preciso ouvir um feedback de quem executa esses planos, perceber o que é que acontece quando eles estão a ser executados, o que é que, se é possível eles serem executados. E eu digo concretamente, não é possível a maior parte das ações que estão lá previstas serem executadas.
Muito obrigado. Tenho que mesmo concluir. Fica para a próxima, está bem?
Está.
Senhores, a palavra aos senhores deputados para algumas questões que queiram apresentar aos nossos convidados. Não registo nenhuma inscrição por enquanto. Não havendo, eu próprio, digamos, tenho aqui uma questão prévia para os nossos convidados sobre a possibilidade ou não. Há pouco ouvimos aqui a Associação Florestal de Portugal a defender que um dos fatores de não implantação ou de não generalização das DIFs tem a ver com o facto de elas não poderem ser largadas aos baldios. Qual é o ponto de vista da Associação ou da Federação sobre essa possibilidade de alargar o projeto de ZIFs em relação aos baldios? Outro tema, não menos importante, tem a ver com uma temática que está em cima da mesa, tem a ver também com o ordenamento do território, aliás, lançada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, com o chamado Banco de Terras. Digamos, se isso poderia ou não ser um contributo para a melhor ordenação da floresta e associado àquilo que é o cadastro que também se impõe que se faça, se esses instrumentos, quando falam nas dificuldades do planeamento e dos instrumentos de planeamento hoje existentes ao nível da floresta, se não acham que quer o cadastro, quer uma flexibilização do chamado Banco de Terras, poderá ser útil em termos da intervenção de algumas zonas abandonadas da floresta do nosso território. Mas isso são as minhas questões. Deixo ver se os meus colegas já ponderaram. Está a orar, senhor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvi com muita atenção as situações que nos colocaram aqui, que nos colocou aqui a Federação Nacional dos Baldios, Aliás, já não é a primeira vez que temos a oportunidade de os ouvir sobre este ou sobre outros assuntos. Neste momento estamos a falar de incêndios e estamos também a falar da revogação do Código Florestal. E eu, de facto, devo dizer que me preocupo algumas situações que aqui colocaram. Não foram tão radicais como há pouco o professor Carvalho Guerra, mas colocaram aqui algumas situações que nos fazem pensar. Desde logo, uma, que eu dizer que temos muito bons planos, e são vários os patamares dos planos que aqui nos colocam, mas tanto o senhor Presidente como o senhor Engenheiro acabaram por dizer que, de facto, estes planos são inadequados a quem tem que os executar. E então, uma primeira pergunta que lhes fazia era se, quando da discussão destes planos, se têm sido ouvidos e se têm colocado, de facto, esta posição de que os planos não são devidamente bem elaborados para poderem ter uma execução perfeita. Depois a outra, que lastimo profundamente, que se queremos organizar a floresta em Portugal, se queremos agora começar a obrigar toda a gente a fazer planos de gestão e fazer intervenção na floresta, porque é que também, e em algumas zonas que são mais certificadas, se calhar, onde há mais baldios, porque é que se também têm manifestado essa situação anómala e negativa de não poder incluir os, e como já aqui foi perguntado anteriormente, porque é que não devem ou não podem os baldios ser incluídos também nas IVs, que era uma forma de se poder adequar melhor o sistema de gestão da floresta. Uma outra situação tem a ver com a preocupação com o que nos aqui deixou o engenheiro Pedro Gomes, a dizer que dos 459 mil hectares já arderam 233 mil, por estudos feitos, realizados só no distrito de Vila Real, se não estou em erro. Não, é a nível nacional. Embora sistematicamente a gente diga que o que arde mais é o mato, mas de qualquer maneira vai sempre ardendo uma parte da floresta. Eu penso que, de facto, sendo a floresta um setor tão importante, onde efetivamente que pode ser um belíssimo complemento da subsistência das pessoas do interior do país, porque é que não devemos, para além dos planos, tentar fazer alguma coisa que seja executada e integrar tudo isto de acordo com os diversos intervenientes no terreno. A Baladi e os baldios são efetivamente uma força que tem que ser ouvida, não apenas pelo número e pela percentagem de floresta que ocupam, fundamentalmente no norte do país, e portanto é com algum desconforto que nós estamos aqui hoje a discutir e a colocar mais uma vez o problema dos focos florestais. Mas para além das situações, queria colocar aqui o problema do Código Florestal. Sabe, o Código Florestal foi uma compilação mais ou menos conseguida, parece que menos do que mais, de mais de 60 diplomas, que alguns deles com mais de 100 anos. Eu penso que terá sido um esforço genuíno de alguém que quis fazer alguma alteração e modificar, modernizando, de facto, as leis. Mas penso que de todo não o conseguiu. E, portanto, o que queria colocar era se, efetivamente, acham bem que também aqui no Parlamento, e uma vez que já existe, inclusivamente, um projeto para isso, apresentado pelo CDS, se devemos aprovar, de facto, esta revogação. Sendo certo também que o próprio Ministério já colocou a situação, dizendo que estão disponíveis para, num curto prazo de tempo, a fazerem uma apresentação de um projeto, de um novo projeto de lei, ou de uma nova lei sobre o Código Florestal. Também nós aqui no Parlamento queríamos, ao fim e ao cabo, com essa apresentação, fazer uma maior discussão. E é essa a intenção que temos, é que não apenas a nível da Comissão da Agricultura, mas também a nível do próprio Governo, haver audição de todos os intervenientes na floresta. Penso que, antes de fazermos a lei, devemos ouvir todos. Não quer dizer que cabam todas as situações dentro dessa lei. Mas, se calhar, se conseguirmos um consenso e a maioria vencer em cada um dos artigos da lei, talvez se possa fazer uma lei melhor. Portanto, era só esta que vos deixava para terminar.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero apresentar os meus cumprimentos à Baladi e agradecer os contributos que nos trouxeram. Eu tenho só duas pequenas questões. Uma relativamente aos planos de gestão florestal, que foi alvo das vossas críticas. E gostaria de saber que propostas é que têm avalado e para simplificar estes processos. Consideram que é útil ou não ter plano de gestão florestal? E se é útil, que alterações é que deveriam existir em termos das normas da sua elaboração para que pudessem ser, de facto, instrumentos que possam ser executados e não sejam mais do que planos de papel que ficam numa gaveta, mas que depois são muito bonitos, toda a gente concorda, mas na prática a realidade depois não coincide com aquilo que aí está descrito. Outra das questões que também colocaram sobre os PGF tem a ver com o facto de ter sido dada indicação para que as associações tanto os fizessem com urgência, obedecendo a todos os critérios, mas que depois têm um conjunto de barreiras, não só pelo número de parceiros que são necessários, e neste campo como é que poderia ser agilizado este processo? Menos parceiros ou juntar os serviços numa espécie de conferência, numa reunião conjunta, onde todas as entidades pudessem confrontar pontos de vista e, portanto, daí emitir uma decisão que fosse mais ágil. E também, sob a própria aprovação dos PGF, qual é a dificuldade que sentem? É uma incapacidade de resposta dos serviços do Ministério? E, nessa perspectiva, como é que consideram que estão a funcionar as direções regionais de Floresta e também a Autoridade Florestal Nacional? E já agora saber a vossa opinião sobre uma intenção do Ministério, que não sabemos se vai concretizar, de integrar as direções regionais de Floresta nas direções regionais de Agricultura. Em segundo lugar, falaram-nos aqui que um dos principais problemas da floresta portuguesa é a falta da sua gestão ativa, ou seja, a floresta e o território está deixado ao abandono. Há um despovoamento da população, porque também já não há aquelas atividades que existiam em meio rural, a agricultura, mas não só, outro tipo de atividades, e que isto coloca um conjunto de terras abandonadas, e isto coloca um conjunto de riscos, como é o caso dos incêndios florestais. Já aqui foi referido uma proposta que o Bloco de Esquerda avançou, da criação de um banco público de terras, onde se pudesse, onde as terras que estão abandonadas pudessem ser disponibilizadas para uma gestão mais ativa. Ele foi pensado mais numa perspectiva de utilização agrícola, mas obviamente também poderia ser interessante numa perspectiva de uso florestal. Queria saber também a vossa opinião, se consideram que faz falta um instrumento que consiga colocar as terras ao abandono disponíveis para serem utilizadas e podermos ter assim um meio rural também mais utilizado e mais gerido, minimizando todos estes riscos, dos quais os incêndios é simplesmente um efeito de uma ausência de gestão e de ocupação do solo. Muito obrigada.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP, a quem agradeço a sua presença, porque sei que está dividido com outros trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava por saudar os dirigentes e técnicos da Valadei. Estava de pôr de uma forma muito rápida três questões. Uma primeira é a responsabilidade dos compartes e dos CDBs pelos incêndios nos baldios. Esta questão foi, de certa forma, aflorada, mas eu gostava de que fossem bastante claros na abordagem desta questão. Depois dos incêndios verificados este ano, novamente veio para cima da mesa a ideia da responsabilidade dos conselhos diretivos dos baldios e da junta de freguesia, no caso em que há junta de freguesia que administram baldios, pelos incêndios, portanto por não terem gerido bem a floresta, não terem feito as limpezas, criado as estruturas de defesa necessárias, etc. E associado a isto sempre a ideia da necessidade de alterar a atual lei dos baldios. É evidente que uma grande parte de quem assim coloca o problema começa por esquecer que 80% dos baldios estão na modalidade V, onde o Estado tem pelo menos uma responsabilidade, corresponsabilidade evidente. Mas até membros do governo são capazes de dizer estas coisas como se não tivessem nenhuma responsabilidade no problema. Este é o problema central depois da vaga de incêndios a que assistimos, algumas das quais atingindo áreas, baldias significativas. Estão-me a lembrar daquele no vale do Tâmega, que apanhou provavelmente a maior mancha pinhal neste momento na Europa, Canedo, Covas de Barroso e Dornelas, e com tudo o que isto significou. Uma segunda questão, ainda ligada de certa forma com esta temática, relativamente aos baldios em áreas protegidas, sobretudo o Jerez, a maior parte do Jerez é área comunitária, onde aqui assim, a par dos compartos, e nós conhecemos conselhos diretivos muito ativos, há a responsabilidade, a corresponsabilidade aqui exercida pela própria direção do parque. Também aqui, qual a responsabilidade dos CDBs ou a responsabilidade do parque relativamente à situação nestas áreas baldias? Porque esta é uma questão, de facto, importante para decidirmos, para esclarecermos este problema da responsabilidade. É evidente que isto esquece sempre pelo menos um problema. É a responsabilidade do próprio Estado nas áreas ardidas em matas públicas, que também existem, não foi provavelmente o caso este ano, mas foi em anos anteriores, ou dos incêndios nas áreas privadas, que é o grosso da área ardida. Uma terceira questão, relativamente, de certa forma, às coisas que também já foram aqui abordadas, mas que se podemos sintetizar nestas questões. Como referiram, há planos, há toda uma planificação, há todo um quadro legislativo. Eu diria que após cada grande dose, cada ano com incêndios consecutivos, a primeira coisa que se faz é mudar a legislação. Fez-se o 124, depois fez-se uma alteração profunda ao 124 e o mesmo governo acabou por fazer uma nova alteração à alteração do 124. E por aí fora, as IFs já vão no terceiro quadro legislativo, etc. E tivemos aqui o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro já nos fala, aliás está no relatório do Orçamento de Estado, na alteração da Estratégia Nacional das Florestas, na alteração do dispositivo de prevenção estrutural, o chamado DEP, na alteração dos próprios, isto é, é a total instabilidade legal. E a pergunta que se pode fazer é esta, mas os problemas dos incêndios acontecem por causa do atual quadro legislativo ou pelo facto de grande parte deste quadro legislativo não ser concretizado? E não ser concretizado fundamentalmente por duas razões. Falta de meios financeiros, falta de recursos humanos. E a falta de meios financeiros muito ligada ao problema de todas as complicações na aplicação do PRODER, mas não só. Também do Fundo Florestal Permanente. Não contentes com esta instabilidade legal do quadro legislativo, associa-se agora, mais uma vez, a alteração do quadro orgânico dos serviços florestais. O Sr. Ministro disse-nos que ainda não estaria completamente assente esta alteração, portanto, novamente a horizontalização dos serviços florestais, com a integração dos técnicos regionais nas direções regionais da agricultura, numa situação mais complicada que anteriormente, porque agora as direções regionais abrangem áreas muito maiores, mas novamente este problema em cima da mesa. Não sei até que ponto é que isto vai se concretizar ou não, o Sr. Ministro nos mostrou muito convencido. Eu vou terminar. Mas gostaria de vos perguntar, de facto, esta questão. Se os problemas resultam, de facto, do quadro legislativo existente, do quadro legal existente, o que é que pode significar para os atrasos já existentes na implementação de todos estes projetos, planos e ações há muito determinadas, esta nova mexida no quadro orgânico do Ministério da Agricultura virado para a floresta. Obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer as informações já aqui transmitidas, que é pelo engenheiro Pedro Gomes, que é pelo Dr. Armando Carvalho. Foram importantes. Há aqui duas outras questões. Uma delas não foi sequer aflorada e outra gostaria de saber uma melhor concretização relativamente à situação dos baldios em Portugal. A primeira delas tem a ver com como é que vai ficar muitos dos conselhos de baldios que têm sapadores florestais, com uma situação que têm equipas de sapadores florestais, e que numa situação em que vamos estar a partir de janeiro com um aumento do IVA e com o aumento das contribuições por parte do código contributivo, sem haver alteração do quadro, ou pelo menos até agora ainda não houve nenhuma indicação de alteração do quadro de financiamento por parte do Estado das equipas de sapadores florestais, como é que vai ficar a viabilidade económica de muitas dessas situações e de muitos desses conselhos diretivos? A segunda questão é muito frequente durante os momentos em que ardem os montes e secam as fontes, ouvirmos muitas vezes dizer que muitos dos incêndios surgem por razões que têm a ver com o próprio conflito existente no interior da floresta. O pastoreio, a floresta, são os pastores que... Ora bem, há aqui uma questão que, obviamente, em termos de baldios, ainda é mais complexa e mais complicada. Muitos dos compactos baldios usam e fruem a floresta de sentidos diferentes e de formas diferentes. Os conselhos diretivos estão hoje muito vocacionados, não diria que exclusivamente, nem, mas muito vocacionados para a questão da exploração florestal propriamente, criação de árvores para depois poderem ser vendidas e isso tirar alguma viabilidade económica. E aqui está o tal... Eu não estou a afirmar que há conflito, estou a dizer o tal potencial conflito que surge na voz populis e então na comunicação social, na voz publicada, é quase todos os dias dizer que os incêndios e tal têm muito a ver com os pastores e não sei o quê. Ora, sendo a Baladi uma federação que tem a ver com esta questão dos baldios, sendo esta situação nos baldios muito particular e muito, muito concreta, aliás, toda a exploração comunitária tem um princípio de conflito aqui muito forte entre o que é a parte florestal e o que é a parte do pastoreio. Aliás, ela por vezes entre ela própria em conflito quando se pretende fazer uma florestação de uma zona de baldio com os rebanhos no mesmo local, a florestação torna-se um pouco difícil, até porque mete-se uma árvore, vem o animal, come a árvore e estamos aqui numa situação um bocadinho complicada. Aliás, quem estava nesta comissão na legislatura anterior, tive a oportunidade de verificar isto numa zona de baldio a explorar em Monte Alegre, na Júlio de Agostinho, aqui um bocadinho já me lembro, numa Fafião, em Fafião, onde ao fazerem a florestação se colocaram até algumas proteções em termos de árvores, que mesmo assim ali a dos cavalos acabaram mesmo assim destruir as árvores. Ora, eu gostaria de saber qual é a sensibilidade, qual é, se têm, com certeza, e têm provavelmente muito, muito pensado sobre isto, qual é a vossa opinião sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não resisto mais numa inscrição, portanto, irei dar a oportunidade aos nossos convidados para responder às questões que foram colocadas. Iríamos mais ou menos manter o mesmo tempo, ou seja, não mais do que 10 minutos para as respostas. Muito obrigado. Tem que utilizar o microfone, se assim pode.
Boa tarde a todos. Eu vou ser muito rápido e vou falar sobre a questão das ZIFs. E um bocado também da questão dos incêndios e das equipas de sapadores.
Tem que se identificar também a doutora.
Ana Gonçalves. E também não sou doutora, sou só dirigente associativa. Portanto, em relação à questão das ZIFs, a nossa opinião é que as ZIFs são um bom instrumento, embora não funcione também, mas em termos teóricos, podem ser um bom instrumento de ordenamento da floresta privada e para os pequenos proprietários florestais. Para a questão dos pós-baldios, a gestão da ZIF colide com a lei dos baldios. Portanto, ao nível da gestão do baldio, a decisão da gestão tem que ser tomada para a Assembleia de Compartes e isso vai colidir, de facto, com o funcionamento da própria ZIF. Aquilo que nós defendemos já há muitos anos, e até já houve legislação e houve candidaturas, muitas, feitas por nós e por outras entidades, foi a questão do, foi uma forma de gestão pós-baldios, que seria, ou de organização da gestão, que seria os grupos de baldios. E é isso que nós defendemos, porque não colide com a lei dos baldios, dá a possibilidade aos baldios decidirem aquilo que se deve fazer na sua área e, ao mesmo tempo, terem um apoio técnico e administrativo para o seu funcionamento. Portanto, em relação às DIVs, agora, em relação aqui à questão das equipas de sapadores e dos incêndios, e pegando na questão do IVA, é evidente que já hoje é um problema gravíssimo o funcionamento da maior parte das equipas de sapadores em baldios. Como já aqui foi dito, cerca de 80% da área baldia está no regime de cogestão. O que quer dizer, na prática, quem decide aquilo que é feito às árvores e a tudo aquilo que na floresta dá dinheiro é o Estado. O Estado está completamente descapitalizado de técnicos e, portanto, isto não funciona. Aliás, se nós formos ver os números da área ardida de baldios em regime de cogestão, é de facto muito grande, porque de facto a floresta não é tratada. Onde há equipas de sapadores, o Estado devia até comparticipar com mais dinheiro, porque vai buscar lá dinheiro da floresta, limita-se a dar os 35 mil euros, e se nós formos, por exemplo, na questão do Parque da Peneda Gerês, onde havia uma comparticipação da parte do próprio parque para as equipas de sapadores, que neste momento não existe. E, portanto, as equipas não podem ser geridas pelos conselhos diretivos, porque os conselhos diretivos, se nos outros baldios não podem praticamente fazer dinheiro, ali muito menos, porque é uma área protegida e, portanto, fundamentalmente, aliás, essa é uma das lutas que nós temos junto com os baldios e com o próprio governo e a direção do parque, não se pode fazer investimentos praticamente nenhums e, portanto, como é que os baldios vão ter dinheiro para pagar às equipas? E, portanto, os baldios ou as juntas de freguesia, quer dizer, isto é a questão das equipas com o aumento dos impostos, na minha opinião, a maior parte delas vão acabar. Quer dizer, ou de facto há uma maior sensibilização da parte do Estado para esta realidade e para a necessidade das equipas, ou então vamos acabar, a maior parte delas não vão ter condições económicas para continuar. Para além da questão do dinheiro, há a questão dos equipamentos, que não são, que não, há carros com 10 anos e continuam a ser os mesmos a ser utilizados. Há a questão da formação, quer dizer, houve reuniões e reuniões e reuniões com todas as entidades para serem as federações a fazer a formação para as equipas de sapadores. Ficou tudo em águas de bacalhau e há N sapadores que não têm formação. As coisas continuam exatamente na mesma. Quer dizer, a falta, outra questão que também tem a ver com o combate, que é a importância do envolvimento das populações com o trabalho do combate aos incêndios, com as próprias equipas de sapadores, que normalmente são pessoas das aldeias. E, portanto, todo este entrelaçar e todo este envolvimento no combate aos incêndios também era muito importante e não existe. Portanto, há N questões que, embora, como disse o Armando Carvalho, eu também esteja de acordo, que em termos de coordenação este ano se tenha sentido alguma melhoria em alguns sítios, pelo menos. Havia muita coisa a dizer, mas só os 10 minutos.
Faz-se bem.
Eu vou tentar ser breve e responder algumas das perguntas que foram colocadas, que são muito pertinentes e gostaria de ter muito mais tempo para responder, porque são, de facto, a resposta ao porquê de não serem executadas a maior parte das medidas e de todas as medidas que existem. No que respeita aos PGFs, como ultrapassar os problemas dos parceiros, só para terem ideia, um parecer para executar um PGF, agora a ferramenta que nos é disponibilizada é o PRODES. Para pedir um parecer para executar uma medida, demora para cada uma das entidades, em média, 2-3 meses. Para cada uma das entidades. Eu tenho parceiros, por exemplo, da CCDR, em que é pedido quase como se fosse um estudo de impacto ambiental, simplesmente para fazer um plano, uma arborização de uma pequena área. Quanto aos PGFs, temos PGFs que foram entregues nos serviços florestais que estão a aguardar a aprovação há 8 meses. Ora, se nós queremos aproveitar o PRODER para fazer alguma coisa, estamos a aguardar 8 meses para aprovar um PGF, estamos a aguardar mais 3 ou 4 meses para pedir pareceres às várias entidades, significa que não vamos executar absolutamente nada. Em termos de qual a responsabilidade dos compartes e dos baldios na questão dos incêndios, eu vou dar aqui um exemplo de um baldio que trabalha connosco, que é um baldio que é exemplar, que tem bastante floresta, que quer investir na floresta, que está sempre a pressionar-nos, queremos fazer isto, queremos limpar. Nós propomos todo este tipo de intervenção aos serviços florestais e não temos resposta. Este baldio aguarda a aprovação do PGF e tem projetos metidos no PRODER que estão a aguardar a aprovação do PGF há cerca de 8 meses. Sim, óbvio, de Paradança, uma junta de freguesia. Temos também exemplo de outros baldios que, por iniciativa, tomaram a opção de elaborar o plano de gestão florestal que cabe e competia ao Estado, que é co-gestor, e tem uma resposta do co-gestor a dizer que não lhes competia a eles fazer o plano de gestão florestal, por isso terão o tempo que os serviços julgarem por necessário para o corrigir. Isto são coisas com que nós nos deparamos. De facto, face a isto, não sei como é que é possível gerir e querer que alguém invista na floresta com este tipo de entraves. Isto são apenas alguns exemplos que podíamos dar muito tempo, mas que eu fiz questão de mostrar porque é que não é execuível e o que é que se passa realmente para as coisas não serem feitas.
Telegraficamente, dizer que relativamente ao que... Armando Carvalho, sim senhor, desculpe lá, digamos, Sr. Presidente. Telegraficamente, relativamente ao Código Florestal, nós pensamos que poderá ser, digamos, um bom instrumento, mas para isso, digamos, é necessário, digamos, ter em conta várias questões. Nós pensamos que esta proposta, não obstante não ter tido tempo suficiente para refletir, para discutir com a tutela, fomos chamados assim de um momento para outro, e vocês têm 2 dias para vos pronunciar e 2 dias para entregar, digamos, um parecer, isto há mais de meio ano, digamos, e entretanto, depois daquilo, invernou e não sabemos exatamente qual é a situação atual, digamos, enfim, do Código. Pensamos que ela é demasiado datado, demasiado inflexível, muito taxativo. Pensamos mais que pela importância que este código devia ter, a sensibilidade que começamos a ter, é que isto devia ser matéria da exclusiva, digamos, responsabilidade da Assembleia da República. Portanto, pela matriz, pelo pendor, pela importância, por ser também, digamos, um instrumento que vai rever a legislação centenária, que creio que dignificava, digamos, uma iniciativa, se não sei se é possível, digamos, tenho alguma dificuldade de pronunciar sobre isso, mas se fosse, digamos, do tipo que a gente teve na Lei de Base do Sistema Florestal, isto iria, de certa maneira, engrandecer e, digamos, projetar, digamos, o código de outra forma. Pronto, mas creio que se vier, digamos, enfim, se for corrigido, há aqui algumas questões de matéria do código que, na nossa opinião, colide com a própria lei de baldios. Mas creio que, a seu tempo, nós iremos, naturalmente, ter a oportunidade de discutir e ultrapassar um bocado isto. Banco de Terra, bem-vindo. Se, entretanto, digamos, salvaguardar princípios, digamos, que nós consideramos que é fundamentais. E princípios fundamentais, naturalmente, é a propriedade privada. O respeito absoluto pela propriedade privada. E eu creio que um Banco de Terras, sem uma alteração profunda da política agrícola comum, nacional e comunitária, pouco adianta. Porque a grande questão aqui é qual é a política que temos, nacional e comunitária, para fazer o aproveitamento do recurso que o solo terra tem e que deve tirá-lo ao serviço do interesse, digamos, da nossa economia. Pronto. Mas isto era assim, telegraficamente, não temos assim mais tempo para digamos, avançar, digamos, outras questões. Relativamente à questão ainda dos incêndios. Eu creio que todos os anos após, digamos, incêndios, há de facto, digamos, outros objetivos que espreitam por trás da alteração da Lei dos Baldios. Portanto, há por aí muito barulho, muito ruído sobre, digamos, esta questão. É evidente que cada um devia fazer as suas análises. E nós não nos coibimos de fazer a análise que pertence às comunidades, ao movimento associativo, relativamente à importância que o movimento associativo, que as comunidades têm no quadro da prevenção e no quadro de intervenção e de combate. Como já foi aqui dito, a prevenção é uma matéria exclusiva, digamos, da responsabilidade da entidade gestora, digamos, do Estado. Mais ainda, o que temos tido algumas repreensões dos próprios serviços florestais quando as comunidades locais querem agarrar, digamos, nas suas mãos, uma maior intervenção, digamos, no que diz respeito, digamos, ao baldio. Gostava só de dar aqui um exemplo. Aquele exemplo, o engenheiro Sr. Lopes já colocou de Covas do Arroz, que perdeu ali, de facto, uma fatia da nossa parcela florestal importante ali da região, ardeu. Mas dois ou três anos, o Conselho Diretivo queria assumir financeiramente uma equipa de sabedores florestais. Dois projetos, foram rejeitados. Queria, digamos, formalizar dinheiro para que o Estado pegasse no dinheiro da comunidade e fizesse a intervenção, digamos, pudesse levar a cabo uma política de prevenção. Não foi feito. Depois, digamos, chegámos lá e aquilo já só havia cinzas. Foi esta gente que revoltou, que se indignou e que queria expulsarem, digamos, o Estado da sua gestão, digamos, de Valdivia. Só que a própria lei de Valdivia também estabelece, digamos, os termos em que isto pode ser feito. Mas o que é certo é que nós devemos, hoje, por exemplo, creio que damos como sinal positivo uma reunião recente com o Secretário de Estado em que haveria a perspectiva de comunidades baldias que reconhecidamente tivesse capacidade administrativa e técnica que hoje tem. É bom que a gente tenha a noção. Aquilo que aconteceu nos Gerês, independentemente de todas as ponderações e fatores que podem...
Tem que abrogar.
Dizer o seguinte, as equipas de saúde florestais dos Gerês, grande parte delas, estão a ser apoiadas financeiramente por um movimento associativo, gratuitamente, que o Estado não dá um centavo, com técnicos que tiveram até há bem pouco tempo a trabalhar para o parque, mas que o parque, por dificuldades financeiras, que, digamos que não vem aqui a caso, digamos, decidiu prescindir, digamos, o contrato com eles. E fomos lá e estão a trabalhar e alguma coisa que têm feito em termos de matéria de prevenção é o movimento associativo com as dificuldades financeiras que têm feito um bocado este trabalho. Pronto, é dizer o seguinte, é que em matéria, digamos, de Valdivia, nós estamos disponíveis para discutir, digamos, tudo e mais alguma coisa. Agora, entendemos que nós não podemos, digamos, anatomizar um bocado esta situação, isto é, dizer que são os compartes responsáveis, quando os compartes estão completamente disponíveis, para discutir, inclusive, com a administração pública, quais são os conselhos diretivos baldios que podem passar à autogestão, assumindo as comunidades locais, essa forma de autogestão, e assumindo, naturalmente, com todos os riscos e com todos os custos que esta matéria tem para as comunidades.
Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a presença da Federação Nacional dos Baldios. Dar conta que teríamos muito gosto em que estivessem connosco, aliás, numa questão inventada ou há pouco abordada, na audição pública que vamos fazer sobre a PAC, no próximo dia 20 de dezembro, onde alguns temas se cruzam com aqueles que aqui hoje estamos a discutir e onde terão a oportunidade também de acrescentar a vossa opinião. Sem embargo, daquilo que foi referido, se houve alguma matéria que considerarem que não foi devidamente tratada no detalhe, terão a oportunidade de o fazer através de um documento escrito que queiram fazer, dirigido a esta comissão, e as vossas preocupações naturalmente serão tidas em contas. Agradeço uma vez mais e, senhores deputados, vamos passar à audição seguinte.